Olá, muito boa tarde. O ano de 2022 foi surpreendentemente positivo para a hotelaria nos Açores por ter conseguido atingir os valores de 2019. Positivo foi também o aumento do preço médio, que, segundo a delegada nos Açores da Associação da Hotelaria de Portugal, o número de dormidas está a aproximar-se das de 2019, embora não tenham superado o número de hóspedes. Por outro lado, Andreia Pavão salienta que dezembro e janeiro são os meses mais difíceis dentro da sazonalidade, no período de novembro a março, e que isso se deve ao facto de haver um decréscimo nas acessibilidades, revelando que a maioria das rotas diretas termina em outubro, ficando a região dependente sobretudo dos mercados nacional e dos Estados Unidos da América. Nesse sentido, a responsável defende uma redefinição do produto.
Este período de inverno será sempre mais difícil enquanto não houver efetivamente essas acessibilidades diretas. Por outro lado, nós sofremos necessariamente de uma redefinição do produto durante o inverno, não é? Nós precisamos criar um produto mais pensado para o termalismo, eventualmente para a imagética do chá, portanto repensar o que é que se pode fazer durante este período de mais frio, de mais chuva sobretudo, não é? Há aqui, há por vezes a ideia de que é difícil ver as lagoas ou por causa do nevoeiro, portanto temos que repensar o que é que queremos fazer, promover o destino nesta fase de época baixa, onde tradicionalmente sabemos nós que o nosso clima é chuvoso, não é? Penso que é um planeamento estratégico que tem que ser feito a longo prazo e também ele próprio, as acessibilidades vêm com a procura, portanto isto aqui é um círculo virtuoso, não é? Se houver mais procura, as acessibilidades virão e havendo mais acessibilidades também virão mais turistas, portanto temos que começar para algum lado.
A delegada regional daquela associação considera que há duas más notícias para 2023. Uma tem a ver com o aumento do salário mínimo nacional e outra com o aumento da tarifa energética, que vai contribuir para a tendência inflacionista e no efeito que isso terá na procura.
Penso que o destino, com o posicionamento que fez pela sustentabilidade, está a fazer um caminho de aumento de preço e está a fazer um caminho de posicionamento não pelas massas, mas pela autenticidade, e essa autenticidade e exclusividade também se reflete num aumento de preço. Portanto, nós temos que ter como mercados-alvos mercados que valorizem os Açores e que estejam dispostos a pagar, portanto, com mais poder de compra, portanto, temos que atrair mercado com mais valor acrescentado. Portanto, penso que o desafio para 2023 e para os anos seguintes, certamente será esse posicionamento em mercados de elevado valor. Antecipa-se redução de margens, claramente, porque nós temos, por um lado, as receitas a crescer, mas, por outro lado, temos a estrutura de custos a crescer e muito, e de forma muito agravante com estes dois fatores que referi, da energia e do custo de mão de obra.
Andreia Pavão adiantou que a região está sempre ao abrigo do monopólio da eletricidade dos Açores, a EDA, apesar de ser com tarifas tabeladas. Revela que a tarifa da média tensão ficou fixada por volta dos 100 euros por megawatt-hora, alertando contudo que as empresas com géneros nacionais beneficiaram do mercado liberalizado de energia. Em termos médios de valores, não chegavam a 60 euros o megawatt.
O que acontece agora é que, com esta escalada inflacionista e com o aumento da energia de uma maneira generalizada na Europa, nós vamos assistir a um aumento de preço. Quando nós vamos, o que foi anunciado é um aumento de 53% para uma tarifa que já era muito mais alta do que aquela que estava a ser praticada no mercado generalizado. Portanto, nós não beneficiamos do mercado liberalizado a nível nacional, ficámos sempre com as tarifas tabeladas e agora estamos a ter um acréscimo de custos. Portanto, é uma notícia muito, 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 muito grave e claramente vai ser necessário medidas de apoio para suportar esse aumento de custo de 53%. Por outro lado, há várias medidas de apoio que estão a ser lançadas a nível nacional que não são abrangíveis pelas empresas regionais e é preciso o governo regional de antecipar-se a esse problema, começar a legislar nesse sentido. Dou-vos um exemplo que é o programa do apoiar.pt, que foi renovado a nível nacional, e o setor reclama que esse apoio seja estendido à região autónoma dos Açores.
Relativamente às taxas de ocupação hoteleira nesta época do ano no arquipélago, a responsável estima que ronde no ano novo os 70% e os 80%. O GT Açores defendeu a adoção de mais e assertivas medidas da política económica e social que consigam responder aos desafios do próximo ano provocados pela guerra na Ucrânia e inflação galopante. Num balanço ao ano que está a terminar e perspectivas para 2023, o GT Açores destaca as medidas de apoio social extraordinárias implementadas pelos governos da República e Regional e os acordos assinados para a melhoria dos rendimentos e competitividade, mas alerta que a instabilidade política, económica e social internacional torna estas medidas de per si insuficientes. A instabilidade internacional exigirá da parte dos parceiros sociais e do Governo da República uma maior atenção e proatividade em termos da adoção de mais e assertivas medidas de política económica e social, refere o GT Açores em comunicado. Nos Açores também haverá necessidade de um reforço do diálogo e concertação social com vista à celebração urgente de acordos gerais e setoriais que permitam a adoção de mais e melhores medidas de apoio económico e social. Na região, o GT alerta também para a persistente falta de mão de obra, especialmente em setores como a construção civil, agricultura, turismo, restauração e serviços conexos, defendendo que a solução passa por uma efetiva e real valorização dos salários, através da negociação coletiva em sede da Comissão Permanente de Concertação Social dos Açores. Para 2023, a prioridade deverá ainda passar pelo investimento reprodutivo, preferencialmente de alto valor acrescentado, apoiado por fundos comunitários, de forma racional e eficiente, assim como a reabilitação e reforço do tecido produtivo regional do setor público empresarial da região. O GT Açores defende também a adaptação de programas ativos de formação profissional, de modo a mitigar os nefastos efeitos económicos e sociais desta nova e emergente situação conjuntural.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O aumento de impostos municipais é vital para a negociação da reestruturação financeira da autarquia da Praia da Vitória. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Foi em conferência de imprensa que a presidente do município considerou imprescindível aumentar os impostos para o máximo possível em 2023 para evitar constrangimentos financeiros mais graves no futuro, apesar das críticas públicas dos empresários do concelho. O município da Praia da Vitória, liderado desde outubro de 2021 pela coligação PSD-CDS, aprovou em reunião de Câmara um aumento do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, para o valor máximo permitido, 0,45%, e a aplicação de 1,5% de derrama, o Imposto sobre os Lucros das Empresas, que esteve isenta durante 2 anos. As decisões surgem na sequência da auditoria às contas do Grupo Municipal, que identificou um passivo de 33,2 milhões de euros no final de 2021.
É uma posição política com uma base técnica, porque nós temos acompanhamento da empresa de reestruturação. Nesse sentido, este aumento de impostos prende-se para isso mesmo, para podermos ter melhores condições de acesso a esses fundos. Como bem sabem, a Câmara Municipal nos últimos anos isentou muitos dos impostos. Nós não podemos ter os valores de despesa que temos sem termos receita.
Vânia Ferreira, para além de sublinhar que a situação financeira do município é realmente muito frágil, adiantou que está também prevista uma diminuição de pessoal ainda não quantificada, devendo estar concluídas no primeiro trimestre de 2023 as negociações com a Segurança Social para avançar com despedimentos por mútuo acordo e pré-reformas.
Depois de toda esta comunicação, que entendemos que deveria ser feita quer aos funcionários, quer de uma forma pública, fazendo entender então a real situação em que nos encontramos, há que ter aqui uma tomada de posição em relação a matérias que são muito sensíveis e principalmente aquela que se prende com os recursos humanos. O primeiro trimestre do ano será decisivo em relação à tomada de posição em relação a esta matéria. Iniciaremos pelos mútuos acordos, avaliar todas as situações de possibilidade de pré-reformas, portanto, sempre no sentido de salvaguardar os direitos, mas também as oportunidades, porque mediante esta iniciação da negociação e face à aderência que possa advir daí, poderá vir a salvaguardar salvaguardar os postos de trabalho daqueles que entraram há menos anos e que desenvolvem trabalhos que possam ser assegurados pelas mesmas categorias. Portanto, esta é uma matéria demasiadamente delicada para lançarmos números sem termos uma base muito bem sustentada, até porque também gostaria de dizer que já fizemos um primeiro contacto com uma instituição, portanto, de cariz social, a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, no sentido de avaliarmos também as parcerias que podemos vir a ter para, e sempre no sentido de salvaguardar estes postos de trabalho.
Vânia Ferreira terminou admitindo ainda não realizar as festas concelhias e reduzir apoios a instituições e clubes desportivos, se não recuperar o equilíbrio financeiro.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um sismo com magnitude 2.5 na escala de Richter foi sentido na madrugada de ontem na ilha de São Jorge, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores. Segundo o Civisa, o sismo foi registado à meia-noite e 6 minutos e teve epicentro a cerca de 1 km a oeste de Beira, naquela ilha. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Santo Amário e Urzelina, Conselho de Velas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo procedeu à entrega de um sonómetro à Divisão Policial do Conselho, dotando assim a esquadra de uma ferramenta importante para a sua atuação. Os detalhes são novamente com Diogo Andrade do Rádio Clube de Angra.
Este aparelho vem dotar a PSP de Angra de forma a que, a partir de agora, se possa verificar se os níveis de ruído emitidos pelos veículos estão dentro dos parâmetros exigidos por lei. Ora, com a doação deste sonómetro, a Divisão de Angra do Heroísmo passa a ser a segunda divisão policial a nível nacional, a par da Divisão da Ilha da Madeira, a ter disponível um sonómetro para fiscalizar o ruído automóvel.
O que está a acontecer é que nós temos constantes protestos sobre ruído. Ruído de automóveis e de motas que tiram o escape e que modificam os carros e depois fazem umas corridas aí às tantas da noite. E é preciso medir a intensidade do ruído e tem que ser medido com um instrumento devidamente certificado, de maneira que isso faça prova em tribunal, se for caso disso. Temos o caso das festas, dos cafés e de outras fontes de ruído de vizinhança, que também são um problema e que é preciso também medir. O problema é que a polícia não tinha condições para fazer uma medição que, devidamente certificada, com um instrumento. Esse instrumento, apesar de ser uma coisa pequenina, é uma espécie de maleta pequenita, mas são 5 mil e tantos euros. Portanto, estamos a falar de um equipamento. O objetivo foi dotar a polícia desse instrumento, de maneira que eles nos possam resolver esses problemas. Quando houver ruído, seja de viaturas, seja de uma festa que perdeu o controle, termos condições para, de facto, comprovar que o ruído aconteceu e, portanto, não é uma ajuda à PSP, é uma ajuda a todos.
Alamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. A Câmara Municipal de Ponta Delgada anunciou que apoiou 300 famílias desfavorecidas das 24 freguesias do concelho com a entrega de cabazes de Natal. O presidente do município, Pedro Nascimento Cabral, citado em nota de imprensa, afirma que cada cabaz entregue é apenas um gesto simbólico e espera conseguir transmitir a estas famílias que Ponta Delgada se estima e que quer com elas construir um futuro melhor para todos e para o concelho. A iniciativa é realizada pela autarquia desde 2015 através da Divisão de Desenvolvimento Social e conta com a cooperação das juntas de freguesia de concelho que, por via da sua política de proximidade, selecionam e sinalizam as famílias carenciadas. Dou assim o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e já agora bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.